Catalogação. Norma Urbana Culta, bobina número 118. Inquérito número 328. Identificação do texto. Diálogo entre dois informantes. Temas. Sétimo, a cidade e o comércio. Décimo, cinema, TV, rádio e teatro. Número do informante, 395-396. Informante, sexo masculino, 26 anos. Sexo masculino, 65 anos. Documentadora, Mônica. Data, 2 de abril de 76. Duração do inquérito, 80 minutos. Localização, pista 2, de 12 a 1.230 giros. Gravador Sonomatic, tape recorder TC-105, número 164.418. Condições técnicas do registro. Intromissões de fala da esposa do informante, número 396. José Manuel, gostaríamos que você iniciasse o tema, por ser locutor 1, as suas opiniões a respeito da cidade de São Paulo.
Ou fugir da cidade de São Paulo.
Como certo. Não é melhor pôr o microfone em algum lugar ou
não,
fica segurando?
Sim,
bom, eu me interesso muito pela cidade de São Paulo, foi justamente por isso que eu procurei vocês pelo jornal, e eu acho que o maior problema da cidade de São Paulo em si é o povo que não participa muito do que a cidade faz, certo? Agora, então a gente vê muitas coisas, muitas campanhas que tem uma certa participação, mas não é muito coletiva em si, normalmente tem que ser empurrado. Então, muitas campanhas aí que não surtem nenhum efeito. Agora, por outro lado, eu acho também que São Paulo é uma cidade que está muito sendo, em termos de comportamento do povo, eu acho que está faltando ainda algum estudo a respeito disso, entendeu? Mais um a respeito sobre o comportamento mais do paulistano em geral. Parece que eu já encontrei alguma coisa, mas eu não vi o livro ainda, sobre o paulista, mas o paulista de todo o interior, da Baixada, como é que se fala? Essa parte do interior, eu esqueci o nome agora. Mas do paulista em si, do comportamento humano, que a gente tem visto muito em jornais, são opiniões que generalizam muito uma coisa que, particularmente, eu não acho que seja verdade. Agora, eu não sei se algum dia eu vou conseguir, mas se der certo, eu pretendo, sei lá, se eu conseguir algum material, alguma coisa, algum dia escrever alguma coisa sobre o comportamento do paulista em si, mas em termos, não para apagar essa imagem, mas para dar um efeito real de como que é a coisa. A gente vê opiniões, por exemplo, que paulista é um povo frio e que é um povo neurótico. Bom, quanto a isso a gente não pode se discutir, mas acho que isso é o problema de todas as cidades grandes. Mas em termos de se dizer que paulista é um povo frio, que paulista é um povo que só enxerga um lado, eu já não concordo. Essa frieza eu acho que seria mais uma objetividade do povo em si.
Bom, a minha opinião, eu gostava muito de São Paulo do meu tempo. São Paulo do lampião de gás, São Paulo do amor, São Paulo da amizade, que hoje não existe mais nada disso. Hoje vizinho não conhece vizinho. Agora, quanto à situação atual de São Paulo, para mim é calamitosa. Calamitosa mesmo, que tem tudo e não tem nada. Desde quando são? Aqui o povo vive irritado. A gente sai aqui, encontra com o vizinho na porta, não diz nem bom dia, nem boa tarde, nem sabe se ele é vizinho. Agora, no meu tempo de lampião de gás, que eu conheci o lampião de gás, era diferente. Existia mais amor, mais compreensão. É essa a minha opinião que eu tenho sobre São Paulo. Agora, sobre a vivência, o dia que eu puder sumir dessa cidade, eu sumo.
Conta mais para nós, como é que era o
dia-a-dia daquele do paulistano não era muito diferente, mas era mais calmo, mais tranquilo. Vivia-se melhor com menos dinheiro, que o problema atual hoje em dia é correr atrás do dinheiro. Quanto mais ganha, mais gasta e está sempre devendo. Agora, no meu tempo de lampião de gás, o célebre São Paulo da Garoa, que a gente saía na garoa e não se molhava, até a garoa sumiu. Por causa dessa poluição que existe atualmente, não existe mais garoa. São Paulo da Garoa é apelido, é saudades. Como é que eu posso me conformar? Quem conheceu São Paulo antigo e quem conheceu São Paulo de hoje? O que ele tem na cabeça é sumir mesmo, é acertar na esportiva, comprar um sítio e viver em paz. Porque aqui não dá mais para se viver. Não dá mesmo. Bom, eu dou a razão para essa mudança o acúmulo de população, porque após guerra, acho que todo o povo, principalmente do interior, acha que São Paulo é o paraíso, vem todo mundo para cá, todo mundo, fazer o quê? Não sei. Então, é esse acúmulo de superpopulação que provoca tudo isso. Antigamente a gente tomava um bonde, subia uma moça, a gente levantava, dava o lugar. Hoje a gente, se puder, joga ela para fora. E essas coisinhas todas vai irritando a gente e vai dando saudade daquilo que a gente conheceu, daquilo que a gente passou e sentiu. Principalmente nessas grandes festas que chamamos Natal, Páscoa, passagem de ano. Era um tal de um vizinho cumprimentar o outro. Hoje em dia... acabou tudo. Hoje em dia dá a impressão que a gente vai falar com uma pessoa, parece que a gente vai assaltá-la. E tem outra coisa. No meu tempo, São Paulo antigo não existia o que existe hoje. Assalto daqui, assalto de lá. Quando acontecia um crime em São Paulo, era um absurdo. Saía tudo quanto era jornais durante uma semana. Hoje... acontece 50 crimes por dia, o jornal não publica nenhum? Como é que a gente pode se sentir bem numa cidade dessa? Quem pode se sentir bem numa cidade dessa é essa geração moderna que está surgindo agora. Agora, São Paulo evoluiu muito sobre a questão de estudos, porque no meu tempo de rapaz não existia escola, só existia grupo escolar. E ginásio, olha lá, existia só pagos. E hoje, atualmente, não estuda quem não quer. Porque escola, em qualquer esquina tem escola. Tanto é que eu formei todos os meus filhos gastando muito pouco dinheiro. Praticamente gastando nada. Só estou gastando dinheiro em universidade. Porque até a universidade foi tudo pago. E no meu tempo não tinha nada disso. Só estudava quem podia estudar. Tanto é que eu não tive oportunidade de estudar. Eu estudei depois de moço. Mas só fiz um curso técnico e mais nada. Agora, meus conhecimentos sobre ginásio se equivalente a esse curso técnico que eu fiz. Que, aliás, me valeu alguma coisa, né? Mas eu continuo afirmando, São Paulo já foi São Paulo.
Bom, nessa parte eu não posso discordar do meu pai. É evidente que eu acredito que naquela época... fosse bem melhor viver em São Paulo, não resta a menor dúvida. Inclusive porque talvez aqui tivesse se concentrado mais os paulistas em si, mais os paulistanos. Agora, após guerra, como ele falou, houve um crescimento urbano muito grande. Esse crescimento, principalmente, todo mundo sabe que foi desordenado e aquela coisa toda. Mas agora, isso de se viver, de a gente não conhecer o outro, dessa vida corrida, isso não é, assim, um problema de São Paulo em si, mas de todas as grandes cidades, não só do Brasil, como do Brasil ainda nós podemos citar algumas cidades grandes que não atingiram ainda esse ponto, mas eu acredito que Rio de Janeiro, São Paulo, talvez, não sei, Porto Alegre, não posso dizer nada porque eu não conheço, enfrentam um problema desse tipo, Nova York, é mesmo a mesma coisa. Então eu acredito muito que essa situação venha a mudar algum dia, porque parece que, vamos dizer, tem gente que já acordou para esse problema. Então está se discutindo muito poluição e forma de combater, e está se discutindo muito fazendo campanha de fraternidade e uma série de campanhas que está existindo por aí. E atualmente está havendo uma descentralização industrial, que eu acredito que vai demorar muito ainda, mas até fazer com que essa parte migratória pare um pouco de vir para cá, para São Paulo. Então, daqui para frente, nós Sei lá, pode ser uma esperança minha ainda, como meu pai disse, nós somos jovens, seria melhor viver aqui. Mas a gente enfrenta esse problema da mesma forma. Eu conheço pessoal que vem do interior estudar aqui e realmente sente esses problemas de adaptação, de se sentir isolado, de se sentir meio perdido no mundo dessa gentarada toda. Mas é um problema que acontece em todas as cidades, grandes principalmente. Agora, nós jovens é um pouco mais fácil, porque normalmente a gente estuda, trabalha, então o jovem é mais um pouquinho mais ativo do que aquele pessoal que já casou, se acomodou, com algumas exceções, é claro. Então o jovem normalmente participa, vai numa faculdade de fim de semana, ele vai a algum clube, algum baile, tem alguma turma, ou forma algum grupo de teatro. Então ele já, além de ele discutir muito esses problemas da cidade grande, normalmente ele tem um grupinho dele que ele vive em conjunto. Mas realmente, antigamente, isso existia muito mais. Até mesmo nós que somos jovens agora, encontramos uma certa dificuldade em se encontrar com o pessoal que a gente vive o dia a dia. Então, normalmente, às vezes a gente trabalha numa firma 4 anos e só se vê mesmo de segunda a sexta. Sábado e domingo, cada um pega o seu lado. E quando eu tinha mais ou menos até uns 10, 11 anos, era comum em bairros, principalmente, existir uma turminha aqui, uma turminha lá. Quer dizer, isso acabou, eu acredito, evidentemente, que principalmente esse crescimento muito grande que São Paulo teve. Então teve bairros aí que dissolveram praticamente, passa uma avenida, uma rua, então eles desapropriam um monte de casa e o pessoal que estava aqui se desloca para um outro bairro, começam a fazer prédios. Eu, por exemplo, aqui onde eu moro, eu quase não conheço ninguém, mas tanto é que eu saio de casa às 8 horas, tem dias que eu volto só à meia-noite mesmo. Então é muito difícil conhecer o meu vizinho ou sei lá, ou algum amigo por aqui. Porque normalmente eu só paro aqui mesmo de domingo cedo, que aproveito e acordo tarde, né? Então é difícil eu conhecer todo o pessoal. Mas eu ainda acredito que possa melhorar algum dia, em termos de cidade, em termos de se fazer um planejamento um pouco mais ordenado. Só que isso eu acredito que vai demorar um pouco.
E o senhor se lembra do traçado físico de São Paulo antigo, as ruas, como é, o centro da cidade?
Bom, o centro de São Paulo antigo praticamente é o que é hoje. Só que não tinha tanto arranha-céu, né? Só tinha o famoso Martinelli naquele tempo. Mas as ruas principais, 15 de novembro, direita, José Bonifácio, Líbero Badaró, são as mesmas, não foi modificado em nada. A única modificação que houve foi a Praça Patriarca e a Praça da Sé, que o resto é exatamente como era há 40 anos atrás. Bom, Lago São Bento estão remodelando agora aí por causa do metrô. Antigamente, a gente para fazer uma compra, quem ia fazer uma compra na cidade era só rico. Hoje, quem vai fazer uma compra na cidade é o que tem menos dinheiro, porque mudou completamente. Antigamente, não precisava dinheiro para viver. Existiam empórios. Empórios a gente pagava por mês. Hoje tem os supermercados, que deviam terminar com isso. Supermercados é um papanique. A gente vai no supermercado para comprar um pacote de açúcar, acaba gastando 400, 500 cruzeiros em outras bobagens, sem necessidade. Por quê? Antigamente não tinha isso. Tinha um empório na esquina. Ô, fulano, vai lá, traz 2 quilos de arroz, traz um pacote de açúcar. Não precisava de dinheiro, levava a caderneta lá, no fim do mês acertava a conta. Hoje em dia, para se viver, coitado. Agora, São Paulo em si, no centro da cidade, modificou muito pouco. Que eu sei, foi alargada a Avenida Ipiranga, que era a Rua Ipiranga naquela época, um pedaço da São João, porque o que modificou muito, muito o feitio do nosso centro da cidade foi essas construções. Agora, o que eu acho que a capital deveria mudar, viu? Se mudasse a capital, desafogava bem um pouquinho isso aqui. Desafogava um pouquinho, não, acho que uns 40%. Mudaram Brasília, que foi a capital do país, por que não muda a capital do estado de São Paulo? Tem que ser aqui. Tem bairros aí que era estritamente residencial, como Jardim América, Jardim Paulista. Hoje já não é mais residencial, hoje é tudo comercial. Eles fazem uma área estritamente residencial, mas isso dura determinado número de anos, porque depois ela tem que ser comercializada mesmo. Então, a cidade vai indo cada vez mais para trás, cada vez mais para trás, cada vez chegando mais gente. O problema é esse. Para quem viveu, conheceu São Paulo antigo, conheceu São Paulo de hoje, conheceu São Paulo da Serenata, não se conforma em ver São Paulo atualizado como é. Não tem nem comparação São Paulo antigo com São Paulo de hoje. São Paulo da Serenata era gostoso. E hoje? Hoje é São Paulo das brigas, São Paulo dos trombadinhas, São Paulo dos maconheiros, porque o maconha, vício, essas coisas, isso surgiu tudo depois, após guerra. Porque isso sempre existiu no mundo, mas não nas proporções como existe atualmente. E qual é o motivo disso? Só pode ser neurose. Não tem outro qualificativo. A pessoa chega em São Paulo, se vê desnorteada, ele apela sempre para o lado mal, nunca para o lado bem. Agora, quanto à polícia, eu não posso nem dizer que ela é boa ou é ruim. Eu sei que o número de policiais para a nossa cidade é muito pouco. Isso eu sei. Agora, existem policiais bons e policiais ruins, né? O metrô tem que solucionar o problema. Se ele não soluciona, então não tem mais solução. Agora, até terminar o metrô, uma parte já está solucionada, né, de acordo com o que eu leio nos jornais. Mas isso abrange um determinado número, porque agora, quando circular na capital inteira, aí vai ser diferente. Talvez a poluição diminua uns 30%, 40%. Que é um absurdo, a gente vê, vai no rio, não tem mais peixe, acabou os peixes. É só esgoto daqui, esgoto de lá, já visto as praias de Santos. E proibido tomar banho agora na praia de Santos. Então Santos não vai ser mais uma cidade de atração turística, vai ser um foco de esgoto. Em prejuízo de quê? Em prejuízo do comércio local.
Sobre o metrô, eu achei que, infelizmente, deveria ter vindo há muito mais tempo do que agora. Eu já tive a oportunidade de pegar o metrô no Largo São Bento até Santana. E eu achei uma coisa muito, muito bem feita, porque os trens vieram totalmente dentro dos horários, um trem limpo, confortável, e levou nada mais que 12 minutos só, quando de carro, normalmente a gente leva uma hora e meia. Mas acontece que, infelizmente, chegou nessa época, e uma época que todo mundo agora vai ter que pagar pelas aquelas obras que estão sendo feitas, e principalmente quando começar a pegar toda aquela parte da Celso Garcia, vai ser um transtorno muito grande para o pessoal que mora para lá da Penha, porque, inclusive, quando eu trabalhava de despachante numa empresa, era uma briga, porque só ia para aqueles lados da Penha mesmo quem morava por lá, porque era uma briga, ninguém queria ir, porque é um inferno ir para lá. Em termos de trânsito, é uma coisa insuportável, não dá para aguentar. Hã? Eu acho que é o pior ponto da cidade, aqueles lados, inclusive em termos de poluição, eu acho que é a pior coisa em termos de tudo. Só quem mora lá mesmo, que tem gente que fala bem ainda, não sei como consegue, mas acho que se acostuma no dia a dia, mas é pena que não tenha chegado há mais tempo. Mas quando fizerem o metrô, eu acredito que vai melhorar e melhorar muito, principalmente se tiver trens de 4 em 4 minutos, como está tendo agora. Vai solucionar principalmente o problema de transporte, que eu já vi gente que tem que, por exemplo, que trabalha na Praça da República, tem que ir a pé até o Parque Dom Pedro para esperar umas filas quilométricas, fica às vezes uma hora e tanto na fila, para depois pegar um ônibus apinhado de gente super lotado para chegar na casa dele mais ou menos 8h30, 9 horas. Quer dizer, sem condições. Então o metrô, nessa parte, vai solucionar um grande problema mesmo. Mas, infelizmente, chegou um pouco atrasado, porque tem cidades aí que já tem sistema de transporte muito mais sofisticados. Me lembro bem se foi na Alemanha, eu li numa revista, tem um tipo de metrô, mas são trens individuais que correm por fios no alto. Mas, de qualquer forma, é uma coisa que totalmente válida, totalmente útil, mas aqui, repito, deveria ter chegado há muito mais tempo ainda.
Você acha que a população, em número esperado, está realmente utilizando?
É, pelo que eu tenho lido nos jornais, eles não atingiram ainda aquilo que eles queriam em termos de transporte, em termos de número de pessoas que se utilizam do metrô, mas aos poucos o pessoal já vai aprendendo como usar. E pelo menos durante a semana eu já tenho visto aqui o metrô andar bem cheio e parece que cada dia está melhorando mais. Quer dizer, por enquanto é o começo, o pessoal não se acostumou ainda, tem muita gente que se atrapalha um pouco nas escadas rolantes, em pôr ficha, mas aos poucos, até o pessoal se acostumar bem, aí soluciona por completo essa parte. Eles se acostumam e eu acredito que nós estamos transportando agora, se não me engano, acho que 500 mil pessoas, né? Quando o projeto mesmo, a intenção é transportar 1 milhão de pessoas por dia. Mas eu acho que o povo em si vai aceitar, pelo menos, se manterem essa rigorosa fiscalização que eles estão fazendo, porque infelizmente o brasileiro em si, o paulista, é um povo que não tem muita educação nessa parte, então eles começam a destruir tudo. Mas se continuarem com essa fiscalização intensa, esse sistema de limpeza que a gente vê lá, então não vai ter muita chance do pessoal destruir nada. Então eu acredito que a população vai se conscientizar e vai passar a usar aquilo bem, que vai ser, me parece, que totalmente automático depois, não vai precisar ninguém para ficar pegando fichinhas, você já compra uma ficha, já entra, enfia, pega num lado. E eu acredito que um pouquinho mais o povo aprende a usar o metrô.
Uma questão de educação, né? Tem que ser de base.
É, educação, porque o brasileiro em geral não tem essa educação, isso eu não sei porquê, a gente vê no Brasil inteiro. Principalmente destrói-se os telefones públicos, o pessoal não respeita a trânsito, principalmente o pedestre, não respeita sinal, não respeita nada. Essas escadas subterrâneas que fazem, é tudo suja. O pessoal procura jogar o lixo no chão, ninguém, nunca, pelo menos, é dificílimo no centro, a gente vê um monte de latas de lixo, então é muito difícil algum pessoal andar 50 metros com um pedaço de papel na mão para jogar dentro de um cesto, normalmente é jogado ao léu por aí afora. Mas eu não sei, vamos ver se daqui a algum tempo a gente consegue ficar um pouco mais bem educado, porque nós somos muito longe ainda disso, principalmente em termos de telefone público. O que está acontecendo são barbaridades. Você pegar um telefone, tá com o fio cortado, ou eles estragaram a caixinha.
Bom, aqui eles levaram o telefone. Roubaram o telefone, deixaram só o orelhão, porque o telefone levaram embora. Para quê? Para roubar as fichas.
É, inclusive a gente vê que...
Uma coisa que a pessoa precisa, a própria pessoa que fez isso, ele também telefona. Não há uma pessoa que um dia não precise de um telefone. No entretanto, aqui, se a gente vai telefonar, olha, se o telefone funciona uma semana por mês, funciona muito, viu? E nesse bairro aqui, nesse quadrado que nós moramos, que aqui praticamente é o centro da cidade, para se achar um telefone, precisa fazer promessa.
Nós estamos esperando, não, daqui a pouco nós temos.
É, esse problema de telefone aqui onde a gente mora não é mole, não, porque...
Telefone e condução, porque eu trabalho em turno de rodízio. Então tem uma semana que eu entro às 6 da manhã. Eu tenho daqui, onde eu trabalho, 10 minutos de percurso. Eu saio de casa 1h10 adiantado para fazer um percurso de 10 minutos. Agora, domingos e feriados eu não tenho condução aí. Eu tenho que andar 20 minutos até o Largo de Pinheiros para tomar uma condução.
É péssimo.
Ora, só isso já enerva a pessoa. Só isso já enerva. Onde é que se viu uma pessoa que tem 10 minutos de percurso, mas é 10 minutos exatamente, sair de casa 1h10 adiantado para não chegar atrasado? E sábado, domingos e feriado, o ônibus aqui também não funciona. Só começa a funcionar depois das 8 horas da manhã.
É, esse problema de percurso de 10 minutos que a gente faria de ônibus, e que normalmente leva 1 hora, no centro, voltando ao negócio do metrô, pelo menos solucionou em parte. Porque quem estiver no Lago São Bento e quiser até a Liberdade, por exemplo, não vai precisar ir a pé agora. É só usar o metrô que em 3 ou 4 minutos chega no lugar. Então é o que acontece atualmente, que o pessoal desce da Praça da República, tem que ir a pé até o Parque Dom Pedro. Mas condução no nosso bairro realmente é difícil. Inclusive se tratando de ser um bairro assim estritamente residencial, pelo menos essa parte aqui de baixo. Agora que fizeram um conjunto residencial, que veio pessoal como nós, que é, vamos supor, uma classe média mais baixa do que tendendo para alta. Então é fogo, principalmente na época que eu não tinha carro, eu trabalhava na Lapa, eu era obrigado a pegar 2 conduções. Um percurso mais ou menos normal seriam 20 minutos, eu levava mais ou menos 1 hora, 1 hora e 10.
Aqui o que falta mesmo é condução.
Porque é
tão perto da cidade.
É, mas é que é Alto de Pinheiros, é esse problema. Era um bairro residencial. Então, linha de ônibus mesmo só tem uma. Só uma. E a maior parte pega toda a Teodoro Sampaio, aqueles ônibus. E nessa parte você vê, são ruas. Se você descer aqui atrás, são... É uma classe bem mais alta, quase todo mundo tem automóvel, 2, 3 automóveis, quase todas essas ruas paralelas são assim. Então eu acho que por causa disso não estenderam mais linhas de ônibus para cá.
Aqui, pelo menos na Praia de Cotinho, tem só 2 linhas de ônibus, aliás, que serve mesmo para a gente ir à cidade, é uma só. Às vezes a gente fica aí, digamos, quase 1 hora parada esperando essa dita condução que aparece porque não tem. Mas é péssima mesmo, é horrível. Não tem mesmo. Não tem aqui uma condução que vai daqui, que vai até a Paulista, que pudesse, né? A gente tem que descer em frente ao Araçá e tomar outra condução que vai para a Paulista. E aí já é uma coisa mais...
É, dá trabalho, né? Dá, questão de condução.
É. E é um lugarzinho bom aqui, viu?
Assim, é, pelo menos é silencioso.
É esse, mas aqui é muito bom, viu?
Tem essas vantagens, né?
Esse quadrado aqui, quanto à questão disso, é um dos melhores que eu conheci, porque aqui nem poluição não existe, aqui não tem fábrica de nada, aqui só tem residências.
É, pelo menos nessa parte nós vamos ter sorte, porque lugar para pôr uma indústria aqui não vai ter mesmo, né? Porque não, aliás, tem mais áreas livres.
Nem pernilongo não existe aqui.
Pelo
nem
menos
pernilongo não existe.
Termos de área verde também aqui não é dos piores também.
Não se ouve falar também tanto de ter assim, muita criança, que me diz assim, uma criança feliz que vive aqui. Aqui, eu não sei se é aqui nesse bairro, aqui, não se ouve dizer que aconteceu isso com crianças aqui assim. Já em outros lugares a gente ouve mais, né? Aqui eu acho que já é bem
gostoso, viu? E falando em criança... Criança é a coisa mais importante que um país possui. Criança não tem mais aonde brincar aqui. Eu tenho um casal de netos que eu não sei. Eles vêm da Vila Pompeia para brincar nessa pracinha que tem aqui, porque eles não têm lugar lá. Tem que buscar eles lá para eles virem aqui. Porque senão vão ficar fechados 24 horas por dia dentro de um apartamento. E não há cristão que aguente isso. Porque lá onde eles moram é o alto da Vila Pompeia. Lá não existe nada, existe comércio. Mas lá não tem uma praça. As ruas não são arborizadas, o trânsito é tremendo. A criança em São Paulo atualmente não tem onde brincar, tanto é que agora estão fazendo essas ruas de lazer, mas é um dia por semana ou um dia por mês. Isso não resolve nada. O que resolve é ter grandes praças para a garotada se expandir, porque no meu tempo de garoto... A gente saía de casa 8 horas da manhã, vinha almoçava, saía na rua, pé no chão. Os pais não se preocupavam com a gente. Hoje em dia, Deus me livre, já atrasou 5 minutos, a gente já está saindo na rua procurar cadê fulano.
É, e essa parte é engraçada, porque meu pai fala no meu tempo, mas acontece que eu peguei um tempo desse não faz o quê? Uns 10 anos atrás. Mas para a gente ver como as cidades atualmente crescem, eu cheguei a pegar Pompeia quase um pouquinho do tempo dele ainda, porque lá onde é a Avenida Sumaré atualmente, a meninada se reunia tudo lá. E eu chegava a épocas, né? Que chegava da escola, almoçava, ia para a rua e voltava 8 horas, 9 horas, e tudo bem. Achei que consegui ainda pegar um finalzinho de época que se podia correr atrás de balão, que se podia jogar bola na rua, que se podia ficar lá até brincando o dia inteiro. E não fazem tanto tempo assim. Realmente eu não mais incrimino meu pai quando ele fala que no meu tempo era bom, porque realmente isso é uma das coisas mais gostosas que a gente pode fazer na infância, é brincar pela rua, ficar o dia inteiro fora sem se preocupar. E graças a Deus que eu consegui pegar um tempinho desse ainda. E atualmente é meio difícil, né? Ou praticamente impossível fazer um troço desse.
Eles brincaram mesmo bastante, meu Deus. Tem três homens e uma moça. Foi mesmo, eles tiveram uma infância boa mesmo.
Esse conjunto é praticamente é novo, tem 3 anos. São 52 prédios. Aqui vai ser um formigueiro de crianças, porque quase todas as pessoas que moram aqui, quase todos jovens. Essa praça não vai comportar todo esse número de crianças que estão surgindo aí agora. Aonde eles vão depois? Eu estou aqui, morando aqui há 1 ano e meio. Só neste prédio já nasceu 3. Agora, em 52 prédios, vê quantos já nasceram.
As
crianças de hoje, eles não têm onde brincar, não tem mesmo.
Essa meninada aí que tá com 12, 13 anos, 9, de 9 até uns 14, 15 anos, também pegaram uma época boa aqui, porque realmente é uma turma grande aí. Mas eu não pensei ainda se vai chegar um tempo que essa praça não vai comportar o número de crianças. Só acredito que não vai acontecer isso.
Ah, não vai comportar? Não comporta, não.
Ah, porque a maior parte aqui o pessoal é jovem, entende? Então, tem muita gente que vai casar, vai acabar se mudando daqui, porque aqui... Inclusive, já tem muitas pessoas que já venderam apartamento. E tem muito casal jovem que vai acontecer de casar e de ir embora. E os outros que têm filhos, normalmente, pessoal, agora, aqui está tendo 2, 3 filhos só. Quase todos que vieram para cá ou já tem filho, bom, ou já tiveram aqui, né? Mas eu não sei, não pensei ainda se vai acontecer esse problema da praça não comportar tanta criança assim.
Ah, não vai comportar, não. Ah, já visto com um domingo aí, teve uma época aí que vinham as bandeirantes, promoviam aí festinha de criança. Era um formigueiro de gente, porque não é só os moradores do conjunto. Abrange uma boa parte do bairro também. Que a única praça que existe aqui para eles de lazer é essa. Se é que se pode chamar uma praça de lazer, porque aí não tem nada. Tem uns bancos, um campo de futebol que eles fizeram lá cimentado e mais nada. Porque brinquedo não adianta por aí, que eles quebram tudo.
É, normalmente criança não liga muito para brinquedo. A gente pode reparar que a meninada só fica na terra, principalmente criança pequena. Mas tem umas duas praças, tem aquela praça aqui em cima que foi inaugurada há pouco tempo. Tem muito lugar para meninada brincar, inclusive uma rua enorme para bicicleta, skate, e agora tem mais uma outra aqui embaixo. Tem o Parque do Morumbi, que não é muito longe, quase todo mundo tem carro atualmente. Vai, o Parque do Morumbi vai muita gente, e lá é um lugar super gostoso, porque totalmente arborizado, é um bosque. Além da criançada que vai, tem uma pista de teste de Cooper, dizem, então... Tem
cheio de reumatismo lá fazendo teste de corpo.
É, tem um bocado de gente fazendo exercício, né?
Eu estou fazendo ginástica, eu não posso nem sentar. Eu sou uma
dela. É, a gente pode notar mesmo que os mais velhos estão com um certo pessimismo. Sei lá, a gente que ainda é jovem ainda tem um pouquinho de otimismo, né? Vamos ver se... Porque...
Eu não tenho pessimismo nenhum, porque o meu futuro eu já sei qual é. Eu tenho preocupação com essa geração moderna, o que é que eles vão fazer sem espaço?
É, o problema é criar esse espaço, né? Tá se tentando, pode ser que se consiga.
Que agora até que é gostoso que todo mundo trabalha, estuda, né? Antigamente eu não tinha essa facilidade, né? Agora até
o preço do progresso.
É.
Perde muito, ganha menos.
Isso. Mas já tem isso. E sobre iluminação pública, Vocês lembram como era São Paulo?
Bom, a iluminação pública era lampião a gás. Só o centro da cidade que já era com eletricidade, mas os bairros periféricos ao centro era tudo lampião a gás. E era divertido aquilo, porque quem acendia era um homem lá que vinha com uma tocha. Era ele acender, ele virava a esquina, a molecada com um estilingue quebrando o vidro. Quebrava um vidro do lampião, o lampião apagava. Eu fiz muito isso no meu tempo de garoto. Era o nosso passatempo. Agora, o lampião a gás era gostoso, viu? Era gostoso. Aliás, no meu tempo, o bombeiro era puxado a cavalo. A gente vinha o carro de bombeiro tocando um sino, a gente saía correndo, chegava primeiro no incêndio que os bombeiros. Tudo isso para nós era divertido. Carro funerário também era cavalo. Naquele tempo, o carro funerário era, na lei, a pé. A maioria dos enterros era tudo a pé. Tinha essas coisas. Eu tinha mais prazer em viver. Eu não sei se porque eu tive aquela vivência. Hoje eu sou um homem irritado. Eu sou um homem que eu saio do serviço, chego em casa e não quero sair mais. Eu pago para não sair de casa. Por quê? Eu não acho para onde ir. Vai no cinema? Fazer o quê no cinema? Já vi tanto cinema na minha vida. Vou numa praça? Eu vou sentar no banco aí. Fico 10 minutos, enjoa, venho para casa.
Eu acabei de estar falando com a minha filha. Diz-me como é que ele foi sair. Foi trabalhar na rua do Badaró. Aquele frio, umas meias de lanterna aqui em cima, comprida, um casaco enorme, um lenço amarrado na cabeça. Chegava na hora do almoço, a gente tomava seu lanche, porque a gente levava lanche. Ia até a igreja de São Bento, entrava lá dentro, ficava um bocadinho lá dentro, depois saía, ficava um pouquinho na praça, aí voltava novamente para o emprego, que era um frio danado. Né? A gente não via sol durante uma... Às vezes passava a semana todinha sem ver o sol. Mas era aquele frio mais gostoso, entende? Não, é? Não era assim, com chuva, com tudo. Agora não, agora é diferente, não é?
É, um outro problema que eu acho, meu pai falou agora, é que ele falou, eu vou no cinema fazer o quê? Já vi muito filme na minha época, isso aqui a gente discute muito, porque toda vez que eu vou falar pro meu pai, tem tal filme, a gente podia ver coisa parecida, ele não quer. Mas esse problema de dizer que ele não vai porque não tem de ir, isso é papo furado, porque ele sempre gostou de ficar em casa. E eu acho que, quanto a isso de cinema, de teatro, é um outro problema que a gente enfrenta, porque é muito comum dizer que brasileiro não gosta de teatro. Isso daí eu não acho que seja certo, porque quando eles fazem umas campanhas de teatro como aquelas Kombi, eu não consegui o ano inteiro comprar um ingresso de teatro pelas filas que tinha. Nunca consegui. Mas é um outro ponto também que eu acho que o povo paulista ainda é muito desligado dessa parte de cultura. Quase ninguém lê nada, é muito difícil isso. Mesmo na faculdade de comunicação, a gente vê gente que não lê um jornal em uma semana, em duas, três, não tem coragem de abrir um jornal. É um absurdo isso. Esse é algum outro problema que eu acho que deveria vir desde a época do primário. Assim, um incentivo para a criança ir começando a ler. Então, pegar uns trabalhos, dar determinados trabalhos para a criança se fazendo pelo jornal, para ir se habituando a ler, porque leitura é um hábito. Então, quanto mais a gente lê, mais a gente começa a gostar de ler, a aprender a ler. Uma das coisas que eu acho que, apesar do curso de comunicações estar cheio de falhas, ainda está cheio de buraco, mas pelo menos uma coisa eu aprendi lá, é ter um pouco de senso crítico. Então, é ler, nunca acreditando naquilo que lê, sempre desconfiando de alguma coisa, querendo enxergar um pouco além daquilo que leu, aprender a entender um filme, entender uma peça de teatro, a criticar, a penetrar dentro da coisa. Porque eu realmente, até um tempo atrás, eu não sabia fazer nada disso. E eu começo, quando eu penso, eu vejo que na época do primário, na época de ginásio, na época de colegial, nós nunca tivemos nada, nenhum professor ou alguma coisa que nos incentivasse a ler. Então a gente vai crescendo, e a televisão, que é muito mais cômodo, que a imagem, é só sentar e ver. Então a gente não se preocupava mesmo em pegar um jornal e ler sobre um pouco de política, um pouco de cultura ou qualquer outra coisa. Infelizmente, porque quando a gente descobre o que uma leitura pode trazer, então a gente começa a se apaixonar. Então, a gente, normalmente tem pessoas que não passam. O café da manhã é um jornal, todo dia. E tem professor na faculdade que nós podemos sentar numa sexta-feira no bar que tem lá embaixo, a gente conversa que tem assunto para tudo. Eles sabem discutir de quase tudo, porque são pessoas bem formadas, são pessoas que já são pessoas mais velhas, então eles vêm lendo, vêm se aperfeiçoando, vão indo no cinema. Então são pessoas velhas, mas totalmente atualizadas. E esse é um dos pontos que eu acho que muita gente reclama, que não tem onde ir. Bom, também às vezes vamos levar em consideração o fator renda e o fator espaço geográfico, que é realmente as coisas boas em termos de cinema e teatro estão tudo no centro. Então, o pessoal que mora longe realmente não vai ter coragem, depois de ter feito isso a semana inteira, de sair da sua casa tranquilo para ir até a cidade assistir um filme ou alguma peça de teatro. Pode ser que com isso o metrô solucione essa questão, vamos ver. Né?
Bom, em questão de teatro, eu falo com conhecimento de causa. Eu dirigi grupo de teatro amadores. Eu passei noites inteiras trabalhando, montando cenários, porque eu sentia prazer nisso. Mas chegou uma época que cansou. Cansou porque o público não se interessava. Ah, vou assistir amador. No entretanto, o profissional surge como? Surge de um grupo de amadores de brincadeira. E eu tomei parte nisso tudo e eu sentia muito prazer. Eu dirigia um grupo de teatro. Só que existia muita divergência. Porque era amador, ninguém ganhava nada, então ninguém cumpria horários, principalmente com relação a ensaio.
Se tivesse continuado, teria sido um bom marco.
Então, nesse ponto, teatro amador nunca irá para frente. Porque a pessoa quer aparecer, não quer trabalhar a hora. Trabalhar em teatro é sentir dentro de si alguma coisa, é ler uma peça e viver o personagem. A maioria desse povo, eles querem aparecer. Então não se dão ao luxo de ensaiar 2, 3, 4, 5 meses, como eu fazia. Marca um ensaio. Um ensaio, às vezes, de uma cena só, que trabalha 6 personagens. Vem 2, não é possível ensaiar, né? Os atos dá porque você não vem. Ah, não vem porque não quis. Então por que você faz parte do grupo? Ah, faço porque vocês me convidaram. Outro problema, o público. A gente tinha que pagar para eles assistir. É fato mesmo, tinha que pagar. Nós comprávamos os ingressos e distribuíamos de graça. Porque senão não tinha público. Ora, se nem de graça um teatro não tinha público, que dirá pago. E teatro é cultura. O teatro é praticamente a imitação da vida. O que se faz num teatro é o cotidiano de todo dia.
A própria vida, né?
A própria vida já é um palco. Então, as pessoas que se dedicam de corpo e alma, chega num ponto que ele para. Para porque não tem condições. Vai pedir apoio para quem? Eu, por exemplo, fiz parte do teatro do SESI. Eu ensaiei 1 ano uma peça que nunca foi levada a público. Eu fiquei lá 1 ano ensaiando o quê? Eu ia ensaiar 3 vezes por semana.
Bom, de fato, eu fiz teatro amador também durante 4 anos. Eu desisti exatamente não por falta de público, que nós, pelo menos nessa parte, nós demos um pouquinho de sorte, público nós tivemos. Mas eu desisti exatamente por causa disso, porque montava-se um grupo. Agora, fazer uma peça de teatro quando ela está montada num palco com luz é muito bonitinho, mas para chegar até isso é um trabalho violento. E foi comum em peças de 1 semana antes da estreia um ou outro desistir. Ou então depois da gente ensaiar uma peça 6, 7 meses, apresentar 2, 3 vezes e metade do grupo se dissolver. E quando tinha que ensaiar, tinha que ir na casa de um acordar, na casa de outro acordar. Essa parte fez com que eu desistisse mesmo, porque eu nunca quis fazer de teatro para mim um meio de vida. Mas agora, de outra parte, meu pai também que foi de teatro, sabe disso. E é uma coisa chata, realmente. A gente ensaia uma peça 8, 9 meses e apresentar para um público, um teatro vazio, quer dizer, não dá para sentir. O teatro é a vida, então o público faz parte dessa vida. Agora, por outro lado, meu pai também, que fez teatro, que soube da deficiência de público, também nunca mais acompanhou teatro, nem como espectador, né? E não tá tão difícil ir em teatro hoje em dia, porque normalmente toda peça, quando vai chegando nos últimos dias, tem uma temporada popular que a gente consegue comprar ingresso a 10 cruzeiros, 15 cruzeiros no máximo. E nessa época, o teatro lota. Pelo menos eu tenho visto peças muito boas, ficaram em cartaz um bom tempo. E lotou, todas as vezes.
Bom, eu trabalhei na Fundação Getúlio Vargas, e lá tem um teatro muito bonito. Então, o teatro é alugado, é cedido para esses grupos profissionais quando querem passar uma peça. Todos esses grupos profissionais, no tempo que eu trabalhei lá, eu nunca vi um terço do público dentro daquele teatro. Só se era um cantor famoso, aí lotava. Do contrário, peça teatral, fracasso total. E lá não eram amadores, eram profissionais. E o teatro lá é muito bom. Inclusive o ar-condicionado de lá é perfeito. Mas não tinha público. Então, se não gostam do teatro, por que forçar?
Uma questão de educação, né? Talvez aos poucos, com mais leitura. Você falou que o pessoal não lê jornal nem livro.
É, exatamente. O pessoal não lê livro nenhum. É muito difícil. Bom, isso tudo eu aprendi na faculdade mesmo a ler. Inclusive teatro também. Eu acho que nós fizemos uma peça infantil na época do ginásio. E eu comprovei que fazer peça infantil é uma das coisas mais gostosas em termos de teatro, porque a criança participa da peça. Então aquela meninada, a gente corria durante a peça, corria no meio deles, eles participavam, gritavam, berravam, acusavam, corria atrás. E se eu acho que se intensificasse bastante isso, tivesse todo o grupo escolar, tivesse um roteiro cultural para o ano, realmente seria uma grande coisa. Porque na minha época de primário, em 5 anos, porque eu repeti um, fiz 5, então, em 5 anos eu vi uma vez uma peça de teatro e uma vez só que eles fizeram uma excursão pelo zoológico, só, mais nada. Então é difícil mesmo, como é que a criança pode, como é que depois que tem, que fica grudado na televisão, teatro normalmente não tem um cenário muito bonito, porque no fundo, para a gente que entende um pouquinho, sabe que cenário não vai dizer nada. Mas para esse pessoal que acaba se bitolando em televisão mesmo, não vai mais, porque não entende. Inclusive meu pai, ele criticou muito essa parte de as peças novas não terem um cenário. Ele gosta muito daqueles tempos que tinha um monte de cenário.
É lógico que tem que ter cenário. Cenário é um complemento da peça. Se eu não tiver se eu tiver numa sala vazia representando, eu não estou representando nada. Eu estou conversando. O cenário ajuda muito você entender uma peça. E ajuda bastante. Você não precisa estar fazendo mil e umas para entender a peça, quando o próprio cenário te ajuda a entender a peça. Você já viu um cenário que tem uma cena de guerra, por exemplo? Que guerra que vai ter se não tem nem arma? Então você tem que mentalizar tudo aquilo. Para mentalizar tudo aquilo, já existia as novelas de rádio. Você ouvia e mentalizava.
É, mas a própria peça, uma peça que eu assisti, por exemplo, do Jean-Francisco Guarnieri, Castro Alves, a peça teve uma cena lá que tinha um cara que morria na peça. Inclusive agora, principalmente o teatro, é que meu pai não se acostumou ainda a isso, então ele critica um pouco. Mas na peça, é comum atualmente um ator fazer vários papéis, então isso inclusive dispensa aqueles grandes elencos. E de uma certa forma, o cenário em si Tem cenário, é claro, mas não é tão completo como antes. Então tinha uma cena que tinha um cara que morria. Então eles puseram dois castiçais e o cara ficou de braço cruzado de pé. Mas deu pra entender perfeitamente que o cara tava morto. Quer dizer, não precisava botar um caixão ali dentro, o cara dentro cheio de flores, cheio de vela, nada disso. Então meu pai, sei lá, eu acho que talvez ele não se adaptou ainda ao tipo de teatro moderno, que eu achei que foi uma inovação muito boa. Inclusive as peças do SESI, as poucas que eu assisti, ainda são feitas com aqueles grandes cenários. Uma peça que passou, eu não me lembro o nome, eu só sei que tinha, era um cenário de uma rua bem antiga, mas aquele próprio cenário cansou, porque a peça inteira foi só aquilo. Então eu preferiria mesmo, eu prefiro mais o teatro atual, mas umas peças sem um cenário completo, porque cenário tem, evidente. Se tiver uma sala, eles montam uma sala. Mas tem determinados trechos que eles não utilizam do cenário em si. Mas eu acho que dá para entender perfeitamente o que eles querem dizer, qual a proposição que eles estão querendo mostrar com isso. Eu acredito que meu pai não se acostumou ainda a esse tipo de teatro novo.
Não, teatro, para mim, se não tiver cenário, não é teatro. Assisti a minha última peça que eu assisti foi do César. Não tinha cenário e a peça era muito boa. Chamava Velha Senhora. Então você tinha que mentalizar, porque tudo se passava num salão com quatro bancos. Tinha a fazenda, tinha a casa residencial da fazenda, tinha a casa da cidade, tinha não sei o que mais lá, era quatro bancos. Entrava ator, saía ator, era sempre aquilo. Então é preferível você ligar um rádio e ouvir a novela e mentalizar. Você está vendo o quê? Você vai lá para ver. Agora, para ver o povo falar, você não precisa sair de casa, você liga o rádio.
Ok. É que eu não sei. É que você ouviu muito pouca peça atual.
Agora vai fazer um teatro de revista sem cenário? Vai fazer o quê? Tem que ter, né?
Inclusive, as poucas vezes, eu praticamente quase não vi nenhuma peça em teatro. Nos outros teatros, quase, sem ser do SESI.
Que eu não, me lembro... Eu, no meu tempo de solteiro, frequentava muito teatro.
Não, no seu tempo de solteiro, eu digo agora, atualmente. Então, o senhor está criticando muito, mas o senhor viu muito pouca peça, sem... Talvez, eu não sei qual peça que o senhor viu sem cenário, não sei se chegou a ver alguma.
Vi duas ou três no SESI.
Qual peça?
Vi a senhora, vi... Eu não lembro o nome, como é que chamava a outra.
Milagre de Anne Sullivan?
Não. Peças famosas aí que passou. Não lembro o nome.
O próprio teatro grego era bem... tinha cenário, né? Mas bem simples.
É, o próprio teatro grego. Aquelas peças... As troianas, por exemplo, não tem quase cenário nenhum. Lógico. É que meu pai ele não se acostumou ainda, ele não frequenta muito,
não,
muito
agora
teatro.
Agora não frequento moderno. Mais nada, eu não vou mais em teatro, não vou mais em cinema, não vou mais em lugar nenhum.
E a televisão, o senhor gosta?
Televisão, para mim, é uma fábrica de sono.
Não tem nenhum problema que o senhor assista?
Olha, eu gosto muito de filme de cowboy, mas não consigo assistir um até o fim, porque chegou na metade e eu já estou dormindo.
E noticiário?
Noticiário eu assisto todos.
São bons, né?
Eu já tenho o noticiário, já tenho na hora certa. Eu estou deitado, eu levanto para assistir o noticiário. Quer dizer, o noticiário, para mim, é uma economia de eu ler um jornal. Porque eu assistindo um noticiário de 20 minutos, eu já sei tudo o que se passou. Quer dizer, então eu estou sempre atualizado com os problemas da capital, sem ter necessidade de recorrer a jornais. Porque uma notícia que um locutor dá em 3 segundos... No jornal demora 10 minutos, desenche uma página inteira. Para bom entendedor, duas palavras basta.
É, esse é um conceito geral da população, mas acontece que televisão e rádio, eles dão as manchetes só. E jornal tem muito mais coisa do que isso. Mas em termos de jornalismo, televisão realmente e rádio está melhorando bastante. Principalmente a gente vê a Jovem Pan, está com uma equipe de jornalismo muito boa. Mas eu acho que rádio não dá ainda, nem rádio, nem televisão, por enquanto não dá pra gente ter uma visão, dá pra ter uma visão geral do que acontece, mas jamais dá pra saber a fundo o que acontece. O caso da Argentina, por exemplo, a televisão não vai dar com detalhes que um jornal pode dar tudo o que aconteceu, inclusive nesse último golpe militar, eu passei a entender um pouquinho de política da Argentina, porque nos jornais publicaram, desde a época do Perón até agora, para explicar esse problema que aconteceu. Então eu consegui entender um pouco, porque de política realmente eu não entendo muito. Principalmente se tratando de política internacional. E jornal dá essa visão, mas o povo em si não. Eles assistem uma televisão, assistem, por exemplo, um jornal nacional que passa no Canal 5, que tem 10 minutos, acho que 6 minutos de publicidade, eles acham que já estão totalmente por dentro de tudo. Quando, na verdade...
Agora, o povo que se interessa pelos problemas do país tem que ouvir a voz do Brasil. E 99% não ouve. Começa a voz do Brasil e desliga o rádio. A voz do Brasil dá notícia do nosso país. Não me interessa o que está se passando na Argentina, ou na Angola, ou em Angola, ou na África do Sul. Eu não vivo lá, eu vivo aqui. Eu gosto de ouvir a voz do Brasil. Mas a maioria não ouve.
Bom, esse negócio de gosto de ouvir a voz do Brasil, por sinal...
Gosto por necessidade, porque lá dá tudo que tem que... Todos os decretos, tudo que vão fazer, vão construir uma usina em tal lugar, o governo decretou isso, decretou aquilo, modifica uma lei, tudo isso a gente sabe através de quê? Da voz do Brasil.
É, atualiza.
E a pessoa não ouve a voz do Brasil. Por que que ele não ouve? Porque não tem música.
Ele não ouve aqui em São Paulo, no Rio de Janeiro e nos grandes centros, mas por aí, em certos lugares afora, Amazonas e outros lugares, já está comprovado que é muito bem ouvida. Agora eles não ouvem a voz do Brasil, porque aqui tem todos os meios de comunicação, tem notícias que a gente sabe antes do que aconteceu quando dá na voz do Brasil. Inclusive a voz do Brasil também, o pessoal deixou de ouvir muito, porque ele ficou muito bitolado naquela coisa toda. Inclusive o senhor faz muito tempo que não ouve a voz do Brasil, porque modificou muito. De sexta-feira, na voz do Brasil eles dão roteiro turístico, eles dão jogos que vão ter no fim de semana, as principais peças de teatro tem as capitais, as diversões de cada capital, então eles estão procurando melhorar um pouquinho, para justamente fazer o povo voltar a ouvir a voz do Brasil. Mas a voz do Brasil em si também está numa hora meio difícil. Porque todo o pessoal, jovem ou mesmo não sendo, sai do serviço 6h30, 15h07, não vai ter tempo de ouvir. E agora, por outro lado, também, tudo que for de importante está para ser conhecido pelos jornais, pela televisão, por notícias, sem ser na voz do Brasil.
Bom, eu acho que era uma coisa que todo mundo devia ouvir. Que, afinal de contas, é meia hora de programa. Meia hora de programa dá para você saber tudo que se passa no país.
Uma hora.
Agora passou para meia hora, né?
Não, é uma, é das 7h às 8h.
Não, 7h30.
Não, 7h ainda.
E sobre a limpeza pública de São Paulo?
A limpeza pública de São Paulo é o que nós vemos, né? Tem bairros que são ótimos. Eu, pelo menos, moro num local que eles vivem limpando. Tem faxineiro próprio aqui. Então aqui é ideal, está sempre limpo. Quer dizer, este bairro é limpo. Não só nesta redondeza, como mais profundo, este bairro é. Realmente ele é bem limpo. Agora, tem bairros que... Deus me livre. Inclusive é 9 de julho que eu trabalho lá perto. Que lá a limpeza pública é apelido. Eles varam uma vez por dia só. Olha, eu saí de serviço hoje, era 6h da manhã. No ponto que eu fui tomar a minha condução, tinha uma imundice de papel, de... não sei como é que surge tudo aquilo. Mas então, não existe limpeza noturna, só a diurna desses varredores particulares. Agora, a questão de limpeza da cidade, quem faz a limpeza é o povo. Se eu tenho um cigarro vazio, terminou meu cigarro, eu jogo ele no chão, chega outra pessoa, faz a mesma coisa... Não é possível ter uma cidade limpa. Agora, há pessoas que não fazem isso. Eu, por exemplo, se eu termino uma cigarro e eu não tenho um cesto de lixo para jogar, eu guardo ele no bolso, chego em casa e jogo um cesto de lixo na minha casa.
Mas isso de culpar só o povo é relativo também, porque na Santa Ifigênia, por exemplo, na Praça da República, tem aqueles lixos subterrâneos que normalmente enche aqueles latão e aquilo fica ali o dia inteiro. Até chegar à noite, um caminhão da prefeitura chegar e recolher o lixo. Mas, por outro lado, também é aquele tal negócio, né? Desde que o mundo é mundo, a gente sabe, né? Os poderosos estão por cima. Esse bairro... Tem um pessoal aqui que está muito bem, né? Uma classe alta logo ali atrás, quase todo cercado. Então, o bairro é limpo, tudo que se precisa é feito na hora. Agora, esses bairros longe ficam a Deus dará mesmo. Ninguém vai, falta água, falta luz e... caminhão de lixo tem lugar que nem vai. Então, o pessoal é obrigado a fazer uns lixão por aí afora, começar a jogar e... dali vão surgindo as favelas. Mas como é que a gente também vai poder culpar o povo em si?
O próprio centro da cidade é sujo.
Não, concordo, o próprio centro é sujo, o povo não tem muita educação, mas tem certos lugares que mesmo com o cesto de lixo chega a acumular lixo demais e aquele lixo fica ali o dia inteiro para ser recolhido só à noite. Então isso aí, isso é uma falha da administração. Nessa parte é.
Não tem dúvida nenhuma, toda a cidade pra ele, que tem mar, que tem docas, é suja mesmo, tem que ser suja. Não tem condições de permanecer limpa.
Não tem, né? Teria que ser, provavelmente, o centro, uma calamidade.
Agora, aqui, nós estamos perto do Lago de Pinheiros. Vai no Lago de Pinheiros, é uma imundice que não tem tamanho. Por que isso?
É, o movimento ali é muito grande, né, no Lago de Pinheiros. Inclusive, também nem tem tanto cesto de lixo que comporte tudo ali.
Vocês acham que a mudança de recipiente para o lixo melhorou o serviço?
Melhorou. A mudança de recipiente mudou muito, mudou mesmo. Mas é que 80% ainda não se acostumou a isso. Apesar de ser portaria, não sei se é portaria ou se já é lei isso, que é obrigado a ter o lixo em sacos plásticos, mas a maioria não põe. É lata, e lata, e lata, e acabou. E ainda reclamo quando desaparece a lata da porta de casa.
É, realmente, esse fator educação é difícil, porque aqui no próprio prédio, na lixeira lá embaixo, o pessoal não fecha a porta, eles deixam a porta da lixeira aberta. Tem muitos que têm o trabalho de sair do último andar aqui, descer 4 andares com... o saquinho de lixo deles, em vez de pôr dentro da lixeira, eles deixam fora. Então, à noite, vem uns cachorros aí e derrubam tudo. Quer dizer, não dá pra gente entender por quê. O povo, assim, ainda é muito mal educado mesmo nessa parte. Aqui mesmo, nas lixeiras internas, o pessoal deixava cair tudo fora. Ou jogava de propósito, sei lá, ou força do hábito. Mas eu acredito que isso seja mais parte de falta de... não vamos dizer educação, mas uma falta de consciência de cada um ainda. Não tem ainda esse espírito de consciência.
Bom, aqui o povo que mudou para cá é uma classe nem média, nem remediada. Isso aqui nós moramos num grupo do BNH, já viu, né? É para quem não tinha dinheiro. Então não se acostumaram. Tem aqui pessoas que já tinham um nível de vida, apesar de não ser rico, mas... mas tem muitos que vieram lá da vila não sei o quê, continuam no mesmo nível da vida deles. Eles não se limitam a seguir as regras. É, as regras eles fazem de acordo com a ideia deles. E vai chamar atenção. Para quê?
É, essa classe aqui, desse conjunto, está meio indefinida ainda. É uma classe média para baixo, com alguns média para cima. Então, tem, às vezes acontece um certo conflito aqui nesse conjunto em si. E tem aquele pessoal que tem uns aí que queriam cercar todo o prédio aqui em volta. Quer dizer, tem gente que tem umas ideias meio esquisitas mesmo. Em termos de jardim, inclusive, o pessoal, nós estávamos propondo aqui contratar um jardineiro para fazer uma coisa bem feita. Mas quem disse isso? Então, teve gente que já plantou pé de laranja aí, plantaram pé de banana. Quer dizer, é um treco meio absurdo, né? Um jardim com...
Inclusive, aqui teve um morador... teve um morador que veio me consultar, que ele ia fazer uma relação para nós cercarmos essa praça. Eu perguntei, cercar para quê? Ah, porque vem gente de fora na praça. Eu falei, e gente de fora não é gente? É, mas isso é para as nossas crianças. Eu falei, e as outras crianças, são de quem? Eu falei, para mim não precisa cercar, não tem criança nenhuma. Se o senhor tem, cerca a sua criança na sua casa. A praça é pública, como é que o senhor quer cercar isso para um guarda aí? Precisa ter carteira de identidade para poder sentar, brincar nessa praça. Surge esse povo com essas ideias absurdas, que revolta qualquer pessoa. Ora, se um garoto que mora a 4, 5 quarteirões daqui, ele não tem onde brincar, ele vem brincar aqui. É um direito que ele tem.
Vocês têm reuniões com o pessoal?
Aqui tem, como é que se diz, centro comunitário, mas não funciona.
Não, esse negócio também eu não sei se... Eu não posso dizer que funciona ou não funciona, porque eu não frequento muito centro comunitário, mas pelo menos eu vejo que o pessoal está fazendo um campeonato de futebol aí agora. Então, pelo menos de sábado e domingo, tem uma meninada jogando. Agora, se foi o centro comunitário ou não foi, eu não sei.
Isso não tem nada a ver com centro comunitário. Junta meia dúzia de garotas, eles fundam um time de futebol. Cada um dá 1, 2 cruzeiros, eles compram uma bola... Está feito o time de futebol. Aliás, campo nem tem aqui. Isso aí é um cimentário que tem aí.
É, futebol de salão, né? Preço do progresso.
Existe aqui um centro comunitário fundado, com os estatutos, com isso, com mais aquilo, mas ninguém frequenta porque não funciona.
Em que consistiria esse centro?
Esse centro é... Praticamente é para resolver os problemas dos moradores do conjunto. Mas não resolve nada. Pelo menos até agora não resolveu nada. E problemas aqui não tem. Eles criam problemas. Se este é um conjunto novo, não tem nada para se fazer aqui, é conservar o que foi feito. Então eles querem criar problemas.
É, se...
Eu fui em 3 reuniões desse centro comunitário, não vou em mais nenhuma. Só bate-papo. Ora, eu gosto muito de bate-papo. É na porta do bar, viu?
É, esse centro comunitário realmente entrou um pessoal que monopolizou a coisa, porque o centro comunitário está ali para... Porque nós temos pouco espaço aqui, então esse centro comunitário funciona como um tipo de salão de festa, seria... E se você fez um aniversário, alguma coisa, você iria lá, alugava o salão e daria uma festa que você quisesse. Mas aconteceu um negócio de um pessoal aí que ia receber... Eles são do interior, então eu ia receber a família quase inteira dele, queria dar um almoço para 30 pessoas. Foi lá requisitar o salão, tudo bem, para dar almoço. No fim, não quiseram alugar o salão para ele, não deixaram. Então, ficou lá. Tem por ter, né?
Já, eu acho que isso já não é justo.
Agora, por outro lado, também tem o seguinte, todo mundo critica, mas ninguém quer ir lá e se candidatar a ser o presidente do centro. Então, desde que eu moro aqui, o presidente é um só, né?
Não, o presidente já foi mudado. Sim. O que estava não servia. O que está atualmente não conheço, que também não serve. Um centro comunitário é mais um centro cultural. Então devia ter tudo aí, devia ter promoções. Agora eles fazem campanha, vota em mim, vota em mim. Você vai lá, vota. Eles se acomodam. Bom, para ganhar dinheiro eles não... Não querem esse cargo, porque a mensalidade daí não dá, acho que nem para pagar a luz, é 10 cruzeiros por mês. Quer dizer, agora, no momento que eu precisar desse salão, que talvez eu vá precisar, né? Tenho 2 filhos para casar, se eu for dar uma recepção, eu não posso dar aqui num apartamento, porque o vizinho de baixo não dorme. Então nós temos um salão lá para isso. Ah, eu vou lá e vou requisitar.
Ah, mas parece que agora já estão alugando outra vez o centro, não sei.
Ah, nós temos um morador aqui, que foi o primeiro morador do conjunto. Como ele foi o primeiro morador do conjunto, ele se acha dono do prédio. Então ele só dá ideias malucas. Foi inclusive ele que queria murar isso. Murar para quê? Eu não estou na penitenciária para viver dentro de muro.
Começar do jardim, a gente não pode mexer no jardim.
Então ele, como foi o primeiro morador, ele se julga dono do prédio. Agora ele está mais conformado porque...
É, são certos conceitos que é difícil a gente entender, né? Tem coisas absurdas aqui.
E ainda batia no peito. Não, porque eu fui o primeiro morador desse prédio. Eu falei, o que é que eu tenho com isso? Eu fui o primeiro, eu fui um dos últimos. Eu não tinha pressa de mudar. Eu mudei quando achei conveniente. Quando eu vi que estava tudo asfaltado, tudo prontinho, eu mudei. Agora, você mudou quando tinha barra aí, o problema é seu, não é meu. Agora, você quer ser o dono do prédio? É impossível. Você é dono do seu apartamento. Inclusive, plantaram uma árvore no jardim aí que deu uma polêmica com o vizinho do primeiro andar, que, no fim, Eles acabaram perdendo a casa, né? Foram obrigados a tirar a árvore. Porque a árvore ia crescer tanto que o pouco sol que entrava na janela não ia ter condições.
É, mas essa pessoa que meu pai tá falando, ele é do interior, ele não se adapta a morar em prédio, não tem jeito mesmo. Ele é daquele cara que ainda fala o porquê, esse negócio todo. Então ele, sei lá, ele tem um conceito diferente. Então ele acha que ele é o dono do jardim. Inclusive quem resolveu plantar pé de laranja e outras coisas foi ele. Quer dizer, meio absurdo, né?
Mas a gente diz, ninguém coopera. Cooperar em quê? Eu não vejo nada para fazer nesse prédio. A única coisa que eu vejo para fazer nesse prédio, agora que ele já está totalmente habitado, é mandar consertar as escadarias e pintar.
Não, inclusive teve uma coisa engraçada com esse cara mesmo, porque ele sempre cismou que na garagem tinha que ser dividida. Não, tem que dividir, cada um tem que ter seu lugar, porque antigamente cada um chegava e pegava o primeiro lugar que tinha vago. Insistiu, mas acontece que aqui não cabe 16 carros, como tem 16 apartamentos. Cabe, mas tem carro que vão pegar determinado lugar, que fica meio carro dentro e meio carro fora. E tanto insistiu que no fim ele concordou, e infelizmente ele pegou um dos piores lugares. E agora é o cara que mais reclama, que quer modificar, que achava que não devia desfazer. Então, esse prédio aqui até que não é tão ruim em termos de moradia. Então o próprio pessoal acabou deixando o cara de lado, ficou completamente no gelo. E eles melhoraram bastante agora, porque antigamente era só problemas com ele, com um problema lá embaixo. Então o pessoal, não sei quem teve a brilhante ideia, deixaram o cara no gelo, ninguém mais deu bola. O cara ficou totalmente isolado. Agora ele parece que melhorou bastante. Pelo menos ele está procurando vir conversar com a gente, quer dizer, aquele negócio.
Agora, né? Ele quer voltar para trás o que ele mesmo criou. Porque todo mundo concordou em fazer sorteio de divisão de garagem, porque ele insistia. O pior lugar que ele pegou mesmo fomos nós, que pegamos o lugar da lixeira. Nós não reclamamos nada. Fui sorteado aqui é o meu lugar, acabou.
Não, até que não é tão ruim, porque afinal de contas...
Não é tão ruim, você chega aí de madrugada, um cachorro te pula em cima, você dá um susto.
Ah, bom, realmente, isso é porque deixaram a porta aberta, né? Eu cheguei, era meia-noite e tanto, eu fui fechar a porta, ali tinha um cachorro lá de dentro, que eu quase que eu desmaio lá no chão, mas tudo bem, né? Então quem mais sofre com esse problema de lixeira aberta somos nós mesmo. Agora, por outro lado aqui também, que essas coisas me deixam louco, principalmente essa falta de bom senso. Tem gente que chega, esses prédios aqui, os prédios novos atualmente, não esse, mas todos, as paredes são finíssimas, quase umas divisórias só. Então qualquer barulhinho que se faz no andar térreo ou na rua se ouve. Então é muito comum chegar, às vezes, no prédio ao lado, aqui nesse prédio, o pessoal chega meia-noite e meia, 2 horas da manhã, deixa o carro ligado um tempão, com o rádio alto, ficam conversando em voz alta. Quer dizer, eu sinceramente, sem demagogia nenhuma, eu não faço uma coisa dessa, porque eu sei que incomoda, mas todo mundo faz. Todo mundo, quer dizer, tem muitas exceções, é lógico, mas uma grande parte faz isso. Isso é muito comum a gente ver em São Paulo. O pessoal, você tá parado num trânsito que não dá para andar, tem sempre aquele que mete a mão na buzina. Tem sempre aquele que te fecha, tem sempre aquele que te xinga. Então, isso aí não é problema de São Paulo, é problema do mundo, né? Enquanto a turma não tiver um pouco mais de bom senso, a gente vai ficar passando por esses probleminhas pequeniníssimos.
Só para finalizar, gostaríamos que vocês dessem opinião a respeito de uma cidade ideal, pelo menos bastante satisfatória para os habitantes.
Essa cidade ideal só existe na nossa imaginação, viu? Cada um tem uma. A cidade ideal é aquela que tudo nós falamos, tirando todos os defeitos que ela tem, essa seria a cidade ideal. Então a cidade ideal precisa ser construída.
É, para mim uma cidade ideal, quer dizer, em termos, porque jamais a gente vai conseguir satisfazer todo mundo, mas seria uma cidade, vamos dizer, planejada. Planejada em termos de crescimento ordenado, porque para não acontecer o que aconteceu aqui em São Paulo. E nós acho que já temos assim, um modelo, tipo de cidade, talvez bem planejada, como foi Brasília. Realmente lá foi muito bem feito. Isso em termos urbanísticos, né? Agora, nos outros termos, eu acho que uma cidade precisa se conscientizar mais dos problemas de cada um cada um se conscientizar daquilo que deve ser feito. Porque se cada um fizer alguma coisa, o mínimo que seja para cooperar em si, a gente pode ter uma grande cidade. Mesmo com todos os problemas que ela possa ter, nós podemos viver um pouquinho melhor dentro dela.
Tá, agradecemos muito, então.